Você sabe o que são stalkerwares? Eles são softwares de vigilância que estão sendo usados por pessoas que desejam monitorar as atividades dos parceiros. Para conseguir o acesso, a pessoa tem que ter o aparelho físico de quem quer monitorar e instalar o programa. Aí essa pessoa começa a receber mensagens em seu próprio celular, informando as atividades do aparelho monitorado, como o registro das atividades da tela e por onde a pessoa andou por meio do GPS. De acordo com um levantamento feito por uma empresa russa de segurança digital, o Brasil está entre os primeiros na lista de países que mais baixam esses softwares de vigilância. Só no ano passado, o número de downloads cresceu em 228% aqui no país. O pesquisador do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do Instituto de Psicologia da USP, Marcelo Soares da Cruz, opina sobre as causas que levaram a esse aumento e explica como funcionam os ciúmes em meios digitais.
Essa manifestação mais atual do ciúme impõe essa violência de que o outro não pode ser tão diferente. O outro é uma extensão de mim. E isso gera caminhos muito violentos, né? De opressão, de violência, de controle e de desamparo também, porque o sujeito se apoia, né, ali, uma estabilidade emocional nesse objeto que deve ser controlado, que sempre vai escapar. A gente vê com as tecnologias, né, aplicativos, né, que permitem esses stalkerwares, uma diluição da referência de tempo e de espaço. Pouco tempo atrás, antes dos smartphones, né, com os telefones fixos, etc., as pessoas tinham a chance de se recolher. Elas não eram acessadas constantemente, independente de onde elas estivessem. Hoje em dia, não importa onde você esteja, você vai ser acessado. E você vai ser, nesse caso dos relacionamentos aditivos, né, como eu falei, do ciúme patológico, dos stalkerwares, você vai ser exigido de responder aonde você está. E, se não responder, esses aplicativos vão me avisar de qualquer maneira. Esse tipo de recurso tecnológico, ele vai criando uma forma de subjetivação na nossa cultura. Algo dessa invasão, dessa diluição das paredes, do tempo, vai se naturalizando.
O pesquisador explica que o ciúmes é um sentimento que acompanha a evolução da humanidade e foi bem explorado ao longo dos anos por diversas áreas de estudo. Para ele, esse sentimento é sim uma construção social. Ele fala sobre isso e explica um pouco da sua pesquisa, que emprega nos ciúmes uma situação de vício.
O ciúme é construído socialmente, sobretudo nessa tendência de um machismo, né, da mulher como posse, etc. Isso é uma herança também antiga. Mas eu tenho a impressão que hoje isso se incrementa com essa instabilidade do laço. O laço amoroso, mesmo o laço social, ele não é algo que pode ser tomado como estável em algumas condições. A instabilidade, o risco de alguém sair de um casamento pelo próprio desejo, gera em pessoas que estão mais desamparadas, mais fragilizadas narcisicamente, reações de controle excessivo e de opressão. Como o ciúme pode se manifestar, né, em algumas condições mais patológicas? Do ponto de vista do meu percurso de pesquisa, eu destacaria o que eu chamo de relacionamentos aditivos. Isso pode ser pensado como algo análogo ao vício. Então, um relacionamento aditivo, ele se caracteriza por um tipo de relação na qual o outro é usado tal qual uma droga e na qual ocorre um tipo de dependência existencial que tem num outro específico seu foco único. Nesse caso dos relacionamentos aditivos, o outro é escolhido não porque ele tem traços pessoais atraentes, interessantes, porque as partes aí do casal compartilham de sentidos, de gostos, né, de um universo interessante comum. Em geral, quem busca e adere a um relacionamento aditivo está se protegendo de uma espécie de colapso emocional. Então, é um paradoxo. O outro é extremamente vital, ao mesmo tempo que ele é pouco conhecido, é pouco visto na sua qualidade de outro. Essa experiência de alteridade, do reconhecimento do que é próprio do outro, dos limites, dos espaços, da autonomia, da liberdade, isso fica em xeque.
E apesar de o ciúme ser um sentimento intrínseco ao ser humano, como podemos identificar quando ele deixa de ser saudável? Cruz responde.
Se a pessoa se sente enredada, aprisionada numa relação em que ela tem um espaço pessoal muito violado, que ela é oprimida, que ela é tomada ali como uma posse, um objeto do outro, isso já merece um cuidado.
E ele fala sobre as consequências desse abuso e diz o que pode ser feito depois.
Quanto mais forte for a rede de relacionamentos dessa pessoa, talvez mais chance ela tenha de sair. Mas como um relacionamento amoroso, ele tem acontecimentos muito pouco visíveis para quem está em volta, às vezes, a minha indicação é que as pessoas procurem psicoterapia, procurem espaço para cuidar dos motivos que fazem ela aderir a um relacionamento com essas características. Isso, em geral, tem raízes muito profundas. Não é uma questão de simples escolha, né? Em geral, a pessoa está às voltas com angústias muito ameaçadoras, muito desorganizadoras, e, portanto, isso merece um cuidado de fato, né? Um tratamento. A mesma coisa em relação à pessoa controladora. A pessoa controladora também está em sofrimento. Isso não a exime da responsabilidade de está ferindo alguém, mas dentro dessa perspectiva que eu tenho destacado, que é dos relacionamentos aditivos, a pessoa controladora sofre tanto quanto a que é controlada e precisa de ajuda da mesma forma. Então, de qualquer maneira, a pessoa que passa por isso não vai sair ilesa. Acho que qualquer um dos dois cenários que eu mencionei. Isso ser parte da cultura de um casal vai criando uma forma de se relacionar muito distorcida, né? Muito baseada nessa coerção, né? Ou nessa paranoia, ao invés de outros fundamentos do relacionamento. E agora, se for algo, né, da ordem da violência, do controle unilateral, aí os efeitos são próprios de qualquer violência importante, da ordem de traumas ligados a quaisquer violências.
Se você suspeita que seu aparelho está sendo vigiado por algum desses stalkerwares, veja se a opção de dispositivos desconhecidos está acionada. Especialistas na área digital recomendam que se faça um backup do conteúdo do aparelho e, depois disso, que ele seja restaurado para o padrão de fábrica. Mesmo assim, depois de ter feito isso, procure um especialista para conferir se o software foi de fato desinstalado. Eu conversei com Marcelo Soares da Cruz, pesquisador do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do Instituto de Psicologia da USP. Ele falou sobre relacionamentos abusivos e a ligação deles com o aumento da procura por softwares de monitoramento. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.